Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Olá. Esta semana os vereadores acataram o parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo ao projeto de Lei 203 de 2021 do vereador Arnaldo Alves, que autoriza a Prefeitura a criar abrigos temporários durante o inverno para acolhimento de pessoas em situação de rua e seus animais de estimação. Em seguida, foi aprovado o substitutivo ao projeto de Lei 270 de 2021 do Executivo, que altera a Lei Municipal 4032 de 2018, a qual autoriza o município a firmar convênio com entidades filantrópicas e escolas particulares de educação infantil, objetivando o aumento de oferta de vagas com a concessão de bolsas creche a crianças que não obtenham vagas na rede municipal. Na prática, o projeto reajusta em 40% o valor do Bolsa Creche, passando a pagar até R$ 790 para as instituições por aluno do período integral. Sob o comando do presidente da Câmara Municipal, vereador Joel do Gás, a sessão de terça-feira se deu sem a presença dos vereadores Carlão Motorista, Isaac Sorrilo, Felipe Curá e Celso Ávila, que testaram positivo para a Covid-19. Em respeito ao ato da mesa 4 de 2022 sobre as regras para fins de prevenção à propagação de vírus respiratórios relativos à influenza e à pandemia de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal, a visitação à sede do Legislativo está restrita, assim como a presença de público nas sessões. Lembrando que as reuniões camarárias são transmitidas ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Durante a última semana, três projetos de lei foram protocolados na Secretaria da Casa de Leis. O PL 8 proíbe a cobrança de tarifa mínima pela prestação de fornecimento de água e coleta de esgoto. O PL 9 dispõe sobre a prioridade na tramitação de processos administrativos em que figurem como parte ou interessado pessoas maiores de 60 anos. E o PL 10 institui o programa Educação no Trânsito nas escolas da rede municipal de ensino. Acompanhe a rotina da Casa de Leis pelo site oficial. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste deseja a todos um excelente final de semana. Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista. A seguir, vamos ouvir o vereador Joy Fornazari.
Vereador, a partir do projeto de sua autoria, foi sancionada em julho uma lei municipal proibindo a pulverização de agrotóxicos por aviões em Santa Bárbara do Oeste. Nessa semana, o senhor denunciou que algumas propriedades estavam desrespeitando essa lei. Gostaria de saber qual a importância dela para o município e o que pode ser feito com os infratores.
A lei 4235 proíbe aeronaves passar veneno em nosso município. Por quê? Por diversos anos, os pequenos agricultores familiares estão tendo prejuízo constantes. Por quê? O avião passa o veneno e bem no alto o vento acaba levando até as agriculturas familiares, causando um grande prejuízo. Esse ano, muitas pessoas tiveram prejuízos, além do prejuízo do meio ambiente, como a mortalidade de muitas abelhas, pássaros, a contaminação da própria água. Nós tivemos uma árdua batalha para conseguirmos protocolar e passar pela Câmara. Agradeço o apoio de todos os vereadores, agradeço ao prefeito de ter entendido a importância desse projeto, sancionou. Porém, sábado, dia 6 de novembro, fiquei bastante surpreso ao um agricultor me avisar que ele acordou com barulho de aeronaves passando veneno na região da Areia Branca, em cima da sua propriedade. Em seguida, acionei a Guarda Municipal, a qual foram até o local e fizeram o boletim de ocorrência. E no domingo, não diferente, também fizeram a mesma coisa. E tem 3 boletins de ocorrência e agora nós vamos fazer com que a lei seja cumprida.
Joy, depois de diversas reivindicações e reuniões com representantes da MTU, o senhor conseguiu o prolongamento de uma linha de ônibus que ligava Campinas à Americana até o rodo terminal de Santa Bárbara do Oeste. Gostaria que o senhor comentasse as vantagens desse novo itinerário.
Fiquei muito feliz, após 2 anos de estar tentando que Santa Bárbara fosse contemplado por essa linha 633. Por quê? Santa Bárbara faz parte da região metropolitana, porém, esse ônibus é metropolitano e chegava só a última linha em Americana. Assim que eu fui procurado por interessados, fui atrás, muitos telefonemas, moção de apelo, muitas mesmo, Cíntia. Até que, cerca de 1 mês atrás, tive a feliz notícia que Santa Bárbara estaria sendo contemplada. E assim ocorreu. Por que a importância desse ônibus, Cíntia? Para quem precisa se deslocar até Campinas, não precisa mais ir até em Americana. Pode estar pegando aqui no rodo terminal e dirigindo até Campinas. E uma notícia bastante importante, Cíntia, que as pessoas com 65 anos ou mais que já possuem o cartão da EMTU podem estar viajando graciosamente sem agendamento prévio e sem ter o número limitado de pessoas idosas. Quem tem pode estar utilizando, quem não tem pode estar vindo até o corredor metropolitano, aqui na SP-306, próximo ao bairro Alfa, com os seus documentos pessoais, comprovante de endereço, que será muito bem atendido e terá seu cartão de idoso com direito à passagem. E você que é deficiente, você que é mãe, pai, parente de um deficiente, também tem o direito. É só se deslocar até o CRAS mais próximo da sua residência, falar com a assistente social, que ela vai estar orientando o que você precisa ter para que seja contemplado com esse transporte. E uma coisa muito importante também, você que tem interesse em saber os horários e o itinerário, é só entrar no site da EMTU, procurar pela linha 633, que terá todos os horários e o itinerário.
O entrevistado a seguir é o vereador Júlio César Santos da Silva, o QIFU.
QIFU, em sua autoria, em parceria com o vereador Baquim Júnior, foi apresentado o projeto de lei 223/2021, que responsabiliza as diferentes concessionárias pela fiação existente na cidade. O que motivou esse projeto e de que forma ele contribui para a nossa cidade?
Sim, esse projeto que eu fiz, em parceria com o vereador Baquim Júnior, ele visa colocar a responsabilidade para que as empresas sejam realmente responsáveis pelos seus fios e componentes aqui empregados nos postes da nossa cidade. Hoje nós temos muito desencontro com essa informação. As pessoas, os munícipes, não sabem a quem recorrer quando encontram esse tipo de situação de fios e componentes jogados. Aqui na nossa cidade, nós tivemos reunidos com a direção da CPFL, com a administração municipal, através da secretária municipal de governo, Patrícia Marques, para tentar encontrar um caminho para colocar responsabilidade também para a CPFL, para que a CPFL ajude o município a encontrar essas empresas e ela prestar os devidos serviços.
Vereador, eu gostaria de saber o objetivo do projeto de lei 237, de sua autoria. De que forma ele pode combater o vandalismo do patrimônio público municipal de terceiros do município de Santa Bárbara do Oeste?
É um projeto que eu já vinha elaborando, estudando, buscando maiores informações também junto à Procuradoria da Câmara Municipal. Ficasse um projeto bem objetivo, bem realmente concreto, que realmente saísse do papel. Então, além da campanha, dos espaços que a gente sugere para a administração fazer esse programa de conscientização, ele tem a questão da multa, porque o vandalismo, de acordo com o Código Penal, ele já é um crime, e a questão onde a pessoa, onde ela for autuada aqui no nosso município por esse crime, ela não pode ocupar ou prestar concurso público no município. Além do trabalho, é lógico, de conscientização. Colocar para que a prefeitura faça um trabalho também com as crianças, com os adolescentes e dê novas oportunidades, leve a informação de que o vandalismo não compensa, não faz parte do progresso do município, muito pelo contrário, ele atrasa o desenvolvimento.
Kifu, você intermediou uma reunião entre representantes de autoescolas, DETRAN, e o vice-prefeito Felipe Sanches sobre a atual situação das aulas de direção e das provas para obtenção da CNH. Qual a reclamação dos instrutores e dos alunos e o que pode ser feito pela prefeitura para beneficiar esses cidadãos?
Essa classe de profissionais, eles nos procuraram no início do ano, juntamente com outros vereadores, o Arnaldo e o Tiquinho. Nós levamos um outro assunto à Secretaria Municipal de Trânsito, arrumou um novo local para que eles pudessem fazer as aulas práticas na região leste da cidade. Hoje, uma das maiores demandas que eles têm é a questão do espaço, tanto das aulas, mas principalmente dos exames que é feito na região da João Ometo, no final da João Ometo, no Jardim Alfa. Nesse local eles não contam com bancos, não contam com água, não contam com espaço onde tem uma cobertura de descanso e para receber os diretores. Então essa reunião foi uma reunião bem concreta, muito proveitosa que nós fizemos, e um representante das autoescolas que levou a demanda de modo geral.
Projeto Cidadania para Todos, orientação jurídica gratuita. Uhum. Por sua iniciativa, com o apoio da OAB, Faculdade Anhanguera, da Câmara Municipal e da Prefeitura, diferentes bairros têm recebido o Projeto Cidadania para Todos. Como surgiu essa iniciativa e de que forma ela tem contribuído para a população desses bairros periféricos?
A ideia surgiu muito pelo que a gente vivencia no dia a dia, nos bairros mais periféricos, nas comunidades, as necessidades que essas pessoas têm. Em relação ao atendimento jurídico procurado na Câmara Municipal. Então, eu conversei com o Rafael na época, tive o apoio do também vereador e presidente da Câmara Municipal, o Joel, abraçou essa ideia com a gente, levamos para o Rafael, ele se prontificou em nos ajudar, tivemos o apoio também da administração municipal em ceder os espaços públicos. Então, como que é feito? Além da gente poder prestar esse serviço de forma gratuita, atendimento, a orientação jurídica de forma gratuita nas periferias, nos bairros mais periféricos da nossa cidade, nós contamos com o apoio da prefeitura para autorizar e liberar o espaço público, a prestação de serviço da OAB em parceria com a Faculdade Anhanguera, que disponibiliza os alunos para prestarem, auxiliarem esse tipo de atendimento também. Então, é um projeto que eu sinto um orgulho muito grande em poder ter iniciado, em fazer parte. E, se Deus quiser, nós vamos continuar e percorrer muitos outros bairros periféricos da nossa cidade.
Vamos agora à entrevista com o vereador Eliel Miranda.
Pergunta para o projeto de lei 146. Vereador, eu gostaria que você comentasse essa proposta e se ela já foi sancionada pelo prefeito.
Uma proposta que nós imaginamos aproximar os pacientes dos seus familiares de um momento tão terrível que é da convalescença. Nós conseguimos aprovar este projeto, que se tornou um projeto de todos os vereadores, já foi sancionado pelo prefeito, agora só vai ser regulamentado para que tenhamos também esse direito implementado em Santa Bárbara do Oeste.
Lei Ordinária 4.250. Gostaria que o senhor falasse sobre os objetivos dessa lei.
Importante demais, num mundo cada vez mais invasivo, que nós tenhamos a manutenção dos direitos básicos, direitos fundamentais. Por isso, a importância dentro das unidades dos bancos, desses locais, que nós tenhamos vigilantes do sexo feminino para fazer a busca pessoal em bolsas das mulheres. Também conseguimos aprovar e a lei já foi sancionada.
Esse projeto de lei 179. Do que se trata esse evento?
Importante o Setembro Dourado, a exemplo de tantas outras iniciativas, para que tenhamos a possibilidade de pais que às vezes detectam em exames simples dentro da própria residência alguma coisa na criança que deve ser investigada e de repente, sendo um tumor devidamente tratado a tempo, há a chance maior de cura. Por isso o Setembro Dourado, essa cor, né, que simboliza a esperança das crianças, nosso futuro, para que tenhamos também investigação dessa doença tão terrível, mas que uma vez detectada a tempo, vai ser obviamente curada.
Lei Ordinária 4.254. Gostaria que o senhor pudesse explicar melhor do que se trata essa lei.
Nos concursos públicos, nós já temos a necessidade da idoneidade, de uma vida pregressa, irretocável. No entanto, foi julgado pelo STF que esta proibição pode ser feita também no âmbito do município. Por isso, a vereadora Esther, juntamente com o nosso gabinete, nós estudamos implementar essa lei em Santa Bárbara do Oeste. Em qualquer concurso público, se tiver uma condenação por um crime associado à violência doméstica e familiar, não poderá assumir. Já foi também sancionado em Santa Bárbara do Oeste esse projeto de lei.
O projeto de resolução número 2. De que maneira essa frente parlamentar será composta e como pode ajudar nessa parcela da população?
Todos os vereadores que quiserem se aproximar a uma bandeira branca, a questão da deficiência, da doença rara, poderá integrar a frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência e doença rara. Nós temos hoje a deputada estadual Valéria Bolsonaro, também a ministra Damares apoiando, e é uma iniciativa nacional que nós temos agora em Santa Bárbara do Oeste também implementada.
Como surgiu essa ideia e qual a importância dessa prestação de contas?
Diariamente, nós fazemos a prestação de contas do que realizamos naquele dia, inclusive sábados, domingos, feriados, porque o vereador é demandado todos os dias e é importante que você nos acompanhe para saber o que estamos realizando. Por isso, desde o primeiro dia que nós estivemos aqui como vereador até o último, cumprindo a missão e levando de forma transparente as nossas atividades.
Vamos ouvir agora o vereador Felipe Corá.
Vereador, de sua autoria foi apresentado na última semana o projeto de lei 228/2021 que proíbe a exigência de comprovação de vacinação contra a Covid para acesso a locais públicos e privados. Qual o objetivo dessa proposta? O senhor não acredita que esse passaporte sanitário pode contribuir para a redução dos casos de doentes?
Bom, vamos lá. Eu acredito que nós precisamos voltar à nossa vida normal. É claro que nós precisamos voltar à nossa vida normal, mas com responsabilidades. Mas não tolindo o direito das pessoas. Apresentei o projeto de lei para que garanta o direito de ir e vir das pessoas. Recentemente, inclusive, no início do mês de novembro, o Ministério do Trabalho decretou que nenhum empregador pode demitir um funcionário por ele não querer se vacinar. Sou totalmente a favor da vacina, me vacinei. Recomendo que você que está assistindo também se vacine, mas também não irei obrigá-lo a que você se vacine. O seu direito, a sua liberdade tem que ser respeitada. E esse é o meu trabalho aqui e o projeto vai ao encontro desse objetivo.
Outro projeto apresentado pelo senhor na última semana institui empreendedorismo e noções de direitos, cidadania, educação financeira como temas a serem abordados nas escolas municipais de período integral. O que motivou esse projeto, Felipe?
Eu acredito que a educação básica é muito importante na formação da criança. Eu sou aluno, fui aluno de escola pública, estudei ali na escola Adeia Angélica, no bairro do Jardim das Orquídeas. Sei, talvez a importância que teria sido na minha vida se tivesse naquela época matérias, nesse sentido, educação financeira, que nos trouxesse uma elucidação da realidade do que é conviver em sociedade. Nós sabemos a importância do sistema pedagógico e do método que é empregado hoje. Nossa proposta vai ao encontro de agregar mais conhecimento às crianças para que elas possam enfrentar, chegando ali no seu primeiro emprego, e ter mais noção de como lidar com o dinheiro. A gente está vendo aí pessoas com dificuldade, muita gente gastando muito mais do que ganha. Então esse é o objetivo do projeto.
Em julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco de saneamento, a Lei Federal 14.026. Essa lei obriga que prefeitos passem a cobrar a partir de janeiro de 2022 pelos serviços de manejo de resíduos sólidos. Os gestores que não cobrarem esse valor, mais conhecido como taxa do lixo, podem ser penalizados pela perda da receita. O senhor já se manifestou contra a cobrança dessa taxa. Qual a sua sugestão para que o prefeito abra mão desse recurso sem ser penalizado?
Nós sabemos que é uma lei federal e tem que ser cumprida. Lembrando que é um projeto, é uma lei que foi aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente. Mas a lei não diz qual valor deve ser cobrado. Nós sabemos que nós estamos passando numa situação muito difícil, uma pandemia global. Em Santa Bárbara não é diferente, as pessoas estão tendo dificuldade financeira. Eu apelo pela compreensão e pela ciência do prefeito em buscar uma alternativa, seja na redução do IPTU, seja em for cobrar a taxa do lixo, um valor mais acessível, não um valor como está sendo agora discutido de R$ 30 mensais, que vai pesar sim no bolso do barbarense. Então nós temos aí, estamos abrindo uma discussão aqui na Câmara, foi o vereador que levantou essa discussão, sabemos sim que é uma lei federal e tem que ser discutida, mas nós não iremos aceitar com ela abaixo o valor que vai ser, que está sendo implantado na cidade a princípio. Vamos discutir o melhor para Santa Bárbara do Oeste. Hoje é preciso pensar no bolso das pessoas.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.